Como já colocamos, nós vamos então abordar essa questão do leilão do pré-sal. Leilão que está previsto para o próximo dia 21. Nós vamos então conversar sobre este assunto com o presidente da Federação Única dos Petroleiros, que também integra a Plataforma Operária e Camponesa da Energia, o João Antônio Moraes. E também vamos conversar com Fábio Martins de Jorge, advogado especializado em infraestrutura ou no direito, né, desta área. E é importante também ressaltar que foram convidados para participar deste assunto integrantes do Ministério de Minas e Energia e também da Petrobras. Mas, de acordo com a nossa produção, os assessores dessas duas instituições denegaram, portanto, não aceitaram, portanto, o debate. Daí, então, nós vamos abordar este assunto com os dois que aceitaram, portanto, participar aí dessa discussão. Como eu disse, João Antônio Moraes, presidente da Federação Única dos Petroleiros, e Fábio Martins de Jorge, advogado especializado aí nessa área de infraestrutura. Bom, o presidente está conosco aqui nos estúdios, né? Bom dia para o senhor, muito obrigado pela atenção com a Rádio Nacional e também ter aceitado abordar este assunto. Bom dia.
Bom dia, Walter. Bom dia, ouvintes da Revista Brasil. É um prazer para nós, a Federação Única dos Petroleiros e da Plataforma Camponesa e Operária para a Energia, estar dialogando e passando um pouco a nossa visão sobre essa questão. Se já estiver também nos ouvindo, bom dia ao advogado Fábio Martins.
E vamos cumprimentá-lo também, né, doutor Fábio? Bom dia.
Bom dia, Walter. Sempre um prazer imenso falar contigo novamente, com os amigos de Brasília e agora com o doutor João Antônio.
Tá certo, doutor João Antônio. Tá certo, então. Muito obrigado. Pois bem, então vamos lá, né? 2 minutos para as primeiras participações, né? Só para a gente nos posicionar, situar também o ouvinte a respeito dessa questão. Bom, a pergunta para os dois começa então com o doutor João Antônio Moraes, presidente da Federação Única dos Petroleiros, sobre o leilão do pré-sal previsto para o dia 21 agora de outubro. Qual é a posição da federação?
Bom, esse leilão será o primeiro leilão na área de Libra, a 12ª rodada de leilão promovido pelo governo através da Agência Nacional de Petróleo. Nós temos uma posição bastante clara de que somos contrários à realização desse leilão. É o campo de Libra, Walter, para que o ouvinte tenha uma ideia, é o maior campo de petróleo descoberto recentemente no mundo. Isso é, são de 12 a 15 bilhões de barris de petróleo de reservas. Para que o ouvinte tenha uma ideia, a Petrobras, nos seus 60 anos de existência, que será completado agora no dia 3 de outubro, ela produziu cerca de 20 bilhões de barris. Nós temos reservas da ordem de 14 a 15 bilhões reconhecidas internacionalmente. Portanto, podemos afirmar com toda certeza que Libra sozinho equivale a uma outra Petrobras. Se Libra fosse uma nação, seria a 17ª nação em reserva de petróleo do mundo. É disso que estamos falando. O Brasil reúne, através da Petrobras, capacidade tecnológica, conhecimento. Aliás, a Petrobras é a empresa que reúne as melhores condições para produzir o petróleo no pré-sal. É a empresa com mais alta tecnologia em petróleo de águas profundas. Portanto, o Brasil tem um ente econômico capacitado para produzir essa riqueza. Não faz o menor sentido buscarmos sócios para algo que pertence ao povo brasileiro e para o qual reunimos condições tecnológicas de produção. Por isso, a Federação Única dos Petroleiros e as entidades que compõem a plataforma têm uma posição muito clara de que a realização desse leilão depõe contra a soberania nacional, depõe contra o desenvolvimento nacional, depois contra as questões ambientais que você dialogava anteriormente aqui, graças ao painel das mudanças climáticas, porque também na medida em que você abre e aceita a participação privada de empresas estrangeiras, diminui a possibilidade de você ter um controle ambiental mais adequado, e depois contra as condições de trabalho, uma vez que nós somos representantes dos trabalhadores, e o balanço que fazemos das 11 rodadas de leilão anteriores, sobre todos esses aspectos que eu mencionava, soberania energética, desenvolvimento nacional, controle ambiental e condições de trabalho, o balanço é muito negativo. Cerca de 50 empresas entraram no Brasil após a quebra do monopólio em 95 e o balanço é muito ruim, a gente pode detalhar mais isso na sequência.
Com certeza. Bom, deixa eu também com essa mesma pergunta ouvir a opinião do Dr. Fábio Martins de Jorge. Dr. Fábio.
Walter, nada como ouvir um técnico, um especialista, né? Os dados que ele nos traz, que informa para a gente com relação à produção de Libra e o que até hoje a Petrobras conseguiu produzir, me faz um pouco abrir a discussão. Eu que sou extremamente favorável às concessões nas áreas de rodovias, ferrovias, igual o Dr. João, eu fico um pouco preocupado com relação a essa quebra gigante do monopólio do petróleo brasileiro. Eu, nesse sentido, Walter, eu preferiria que esse leilão, principalmente do campo de Libra, ele fosse melhor discutido com a sociedade civil, melhor discutido com a ANP, melhor discutido com a União, melhor discutido com o Estado do Rio de Janeiro, melhor discutido com os estados próximos. Eu estou achando que está um pouco assodada a realização desse leilão. E por que digo isso, Walter? Porque a gente sabe que o governo brasileiro está com um problema de superávit primário para fechar as contas esse ano. E a previsão é de que em novembro, encerrando o leilão que está previsto para dia 21, deve assinar o contrato em novembro, imediatamente o governo federal receberá 15 bilhões de reais a título de participação dessas companhias e provavelmente o consórcio que será formado com o vencedor do leilão. Então eu acho que esse leilão vem aí simplesmente com perigosa quebra do monopólio, com a perigosa quebra desses princípios que o Dr. João comentou no começo com relação à soberania nacional, desenvolvimento sustentável, a parte toda ambiental, vem somente aí para poder compensar e a gente fechar as contas no final do ano. Então, nesse sentido, eu apoio a ideia de que isso seja um pouco melhor pensado e que realmente a gente reveja a questão da participação da Petrobras nesse leilão de apenas 30%, que é o que está determinado no edital.
Bom, doutor João Antônio Moraes, quer dizer, a federação ela é contrária a qualquer tipo de leilão ou a esse leilão que está previsto para o próximo dia 21?
Então, Walter, nós temos uma visão sobre a energia do ponto de vista estratégico. Não consideramos a energia como um todo um setor qualquer da economia. Na vida moderna, nenhum cidadão pode viver sem energia. Certamente nós não estaríamos aqui sem energia. Portanto, um olhar meramente econômico, pensamos que seja muito complicado, né? Então, nós temos uma posição de fato política contundente de que é necessário ter um controle da energia como um bem social, né? Agora, independentemente dessa posição política, ideológica nossa, o leilão de Libra, o campo de Libra, reúne questões muito especiais, particularidades que faz com que seja muito difícil alguém sustentar a necessidade. Eu observava aqui o advogado, a visão e a posição do Dr. Fábio e estava imaginando, está previsto um bônus de assinatura para o campo de Libra da ordem de 15 bilhões. Se colocarmos a cotação do campo do petróleo a 100 dólares o barril, o campo de Libra vale 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. E o bônus de assinatura, que realmente nos parece que é para cumprir o superávit primário, ele corresponde a cerca de 6 bilhões de dólares, 15 bilhões de reais. Portanto, a questão econômica, nessa especificidade, fala mais alto. Nós entendemos que há que se trabalhar o petróleo como bem estratégico, isso é um ponto. Agora, o campo de Libra, então, e tem algumas outras problemas graves nessa questão. Eu dizia anteriormente do desenvolvimento nacional. O petróleo e o gás, eu sou um trabalhador dessa indústria, ele tem uma característica que ele gera emprego e renda no meio da cadeia produtiva, isso é, plataforma, terminais, refinarias, geram empregos de alta capacitação técnica e num número pequeno. Onde é que está o desenvolvimento e a renda dessa cadeia? Está justamente nas duas pontas, na indústria petroquímica e na indústria plástica. E lá na fabricação dos navios, fazer os navios no nosso país. É isso que pode efetivamente tornar o petróleo um alavancador do desenvolvimento nacional. Eu mencionava na fala anterior que entraram no Brasil após a quebra do monopólio da Petrobras em 95, entraram cerca de 50 empresas, das quais 30 são operadoras. Essas 30 operadoras não tem a encomenda de um navio sequer aos nossos estaleiros. Somente a Petrobras tem encomendado hoje 58 navios nos estaleiros brasileiros. Essas empresas privadas, a maior parte delas estrangeiras, também não investiram na refinaria, na petroquímica, na indústria plástica. E o Brasil hoje não precisa de petróleo cru, é importante que o ouvinte saiba disso. A Petrobras garante o abastecimento nacional. O que nós estamos precisando hoje são de refinarias. Por exemplo, nós passamos de exportadores de gasolina, recentemente, a importadores de gasolina. O Brasil hoje tem um problema grave na importação de gasolina. Estão sendo construídas 5 refinarias no Brasil. 5 da Petrobras. Essas 50 empresas, essas 30 operadoras, não estão construindo uma refinaria sequer. Não estão investindo na petroquímica, que o Brasil também precisa, e é onde gera emprego e renda. Portanto, fica patente que não há interesse para o país, do ponto de vista estratégico, histórico, na realização desses leilões, e particularmente esse leilão que tem essas características que eu mencionava. Por isso, para nós, o governo age com pressa de quem quer cumprir o superávit, com pressa de quem quer tornar o Brasil um exportador de petróleo, que para nós é igualmente um equívoco, que deveríamos pensar em exportar produto final, que é o que gera emprego, desenvolvimento, renda, e pode colocar o Brasil no outro patamar. Nós já exportamos muito ouro, muito pau-brasil, hoje exportamos muito ferro, hoje exportamos muita soja, sempre produtos in natura. Não há futuro para uma nação que quer se encontrar desenvolvida, uma nação de classe média, como diz a presidenta Dilma, se nós continuarmos sendo exportadores de produtos in natura. Nós vamos repetir essa questão com o petróleo? Porque efetivamente é importante que o ouvinte saiba que a Petrobras tem já, com as áreas já hoje existentes, ela garante o abastecimento brasileiro de petróleo. Pelo contrário, até a própria Petrobras planeja estar exportando em 2020 cerca de um milhão e meio de barris. Né? Já em 2015 já deveríamos estar exportando cerca de 500 mil barris, que para nós é igualmente um equívoco. Nós também não concordamos com essa política da Petrobras. Pensamos que tenha que ser realmente, se tiver que exportar, tem que ser produto final, não produto in natura. Então é um pouco essa visão, independente de realmente, nós temos uma postura muito, eu não quero escamotear o debate. Nós somos a favor da soberania energética. Uhum. No entanto, mesmo aqueles, como o Dr. Fábio menciona, que tem uma visão um pouco diferente dessa questão, mas só os motivos econômicos da magnitude do campo de Libra, certamente nos faz que teremos que cerrar fileiras contra esse leilão. Nenhuma nação independente, soberana, leiloa petróleo já encontrado e mapeado, como é o caso de Libra. Libra não é um campo a ser descoberto. Libra, a Petrobras já perfurou, já comprovou a existência. Como a gente brinca, é só colocar o canudinho e puxar.